Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Magda Almada, integrante do Farol, Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual se discute assuntos pertinentes às áreas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Então, eu peço licença para fazer a minha breve apresentação. Eu sou uma mulher mestiça, sou brasileira, então eu sou mestiça, não tem como não ser às vezes, né? Então, eu sou mestiça, de cabelos longos, castanho escuro, uso óculos, tenho um pouco mais de 40 anos, 1,60 m e também sou bibliotecária. A nossa convidada de hoje é a querida Natália Lima Romero, bibliotecária, doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, mestra em Ciência da Informação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT, UFRJ, licenciada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, é organizadora do livro Protagonismo da Mulher na Biblioteconomia e Ciência da Informação em 2018, O Protagonismo da Mulher na Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação em 2019, O Protagonismo da Mulher na BCI, celebrando a contribuição intelectual e profissional de mulheres latino-americanas em 2020, em conjunto com a nossa outra querida, né, Franciele Carneiro Garcia da Silva, do livro Do Invisível ao Visível, Saberes e Fazeres das Questões LGBTQIA+, na Ciência da Informação em 2019, em parceria com outros dois queridos, Bruno Almeida e professor Carlos Wellington Martins, e do livro Repensar o Sagrado, as Tradições Religiosas no Brasil e sua Dimensão Informacional, em parceria com Diogo Jorge de Melo, Luane Bento dos Santos e Tyron Rodrigues Rangel. Primeiro lugar no prêmio ANSIB, de tese e dissertações de 2020 e autora do livro Vamos Fazer um Escândalo, Faxonomia e Ativismo Digital 2021. Áreas de estudos de gênero, violência contra a mulher, direito da mulher, mídias sociais, o protagonismo da mulher na ciência, ensino de biblioteconomia e licenciatura em biblioteconomia. E, recentemente, professora da nossa querida Unirio, como também outras áreas de atuação, né? A Natália é muito atuante, muito participativa, é da biblioteconomia, e se eu esqueci de algo, você me desculpa, você completa durante sua apresentação, por favor. E eu passo a palavra à Natália para ela nos apresentar assim, o que que levou ela à biblioteconomia, o que que levou ela a questão do protagonismo da mulher na biblioteconomia. Então, seja bem-vinda a esse episódio, Natália. Fica à vontade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Magda. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, ouvinte do Farol. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? As apresentações do currículo, às vezes, são oportunidades para a gente ver assim, o nosso trabalho, porque às vezes eu esqueço das tantas coisas que a gente já acabou fazendo, né, na vida. Então, vou contar um pouquinho assim, da minha trajetória. O início não foi muito romântico, eu confesso, porque eu não tinha um sonho de ser bibliotecária, não tinha um sonho de fazer biblioteconomia. Na verdade, né, eu sequer conhecia a área. Eu estava no SISU, né, no último ano do ensino médio, fui fazer o SISU, foi a primeira vez que tinha o vestibular do SISU. E na hora de selecionar o curso, eu fui vendo qual curso a minha nota se encaixaria. E aí eu perguntei para o meu pai: pai, você conhece algum bibliotecário, alguma bibliotecária? Ele falou: eu trabalho com algumas. Aí eu, nossa, não sabia, né, dessa área de emprego, não sabia. Meu pai na época trabalhava na Rede Globo e eu sequer sabia que bibliotecários também trabalhavam na Rede Globo. E aí eu cheguei a considerar: ah, então eu vou tentar, né? O meu sonho naquela época era fazer história. É o único ponto de convergência, porque eu sempre quis ser professora. Então, desde o início da minha formação, tudo que eu quero é estar dentro de uma sala de aula. Acho que é por isso também que o curso de licenciatura em biblioteconomia foi extremamente importante para sanar, né, essa vontade que eu tinha de da docência. Então, eu entrei na Unirio em 2010, né, fiz o curso. Nos 3 primeiros períodos foi muito difícil para mim, era uma linguagem muito diferente, né? Eu tinha alguma defasagem na minha educação básica, que eu estudei em algumas escolas públicas, e às vezes não tinha professor, né? A gente sabe da situação que o país fica com relação à educação, e naquela época a gente estava tendo alguns entraves. Então, assim, entrei na Unirio, senti muita dificuldade no início com a linguagem, com os textos, para entender mesmo a área de conhecimento. Pensei em trocar de curso, enviei o formulário para trocar de curso para pedagogia. A minha troca saiu, foi aprovada pelo curso, mas quando saiu eu já estava completamente apaixonada pela biblioteconomia e não fazia mais nenhum sentido abandonar uma área que me fazia tão bem, né? Uma área que eu estava me realizando muito. E da onde veio essa realização, né? Veio justamente da atividade de extensão universitária. Então, assim, desde já, eu encorajo sempre as pessoas que estão cursando a biblioteconomia para procurarem os departamentos, os projetos das universidades, porque é na extensão que às vezes a gente se encontra. E foi quando eu me vinculei a alguns projetos, eu vou destacar aqui o NIESC, que é o Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde, Sexualidade e Cultura, que é coordenado pela professora Maria Amélia Gomes de Souza Reis, na Unirio. É um projeto da educação, mas ele tinha um caráter interdisciplinar, e por isso acolhi estudantes de diversos cursos, inclusive a biblioteconomia. Eu entrei nesse projeto para trabalhar gênero e sexualidade, e também para atuar a favor da comunidade quilombola de Santana, que era uma comunidade que vivia uma intensa situação de vulnerabilidade, e o aspecto informacional era um aspecto que os tornava vulneráveis. Então, o que que a gente fez, né? Uma equipe multidisciplinar, né? A gente levantou quais eram as prioridades a serem desenvolvidas para a comunidade, e organizamos alguns cursos, né, de competência e informação para que eles aprendessem a buscar informação, a selecionar. A gente atuou junto com a escola, porque formar formadores é muito importante, né? Então, desde cedo, desde o início da minha formação, atuo com formação continuada. Na comunidade de Quilombola de Santana, eu aprendi muito a respeito da situação, da terra, da situação agrária do Brasil. Então, assim, entender esses espaços de resistência, como são os quilombos, né, como são as comunidades ribeirinhas, foi fundamental para minha formação, né? Na extensão, que a gente se forma daquilo que o currículo, que a gente chama de núcleo duro, né, o núcleo rígido da formação, não dá conta. Depois da minha formação, né, da minha graduação, eu fui para o mestrado, em Ciência da Informação no IBICT, e eu entrei no mestrado para trabalhar um tema completamente diferente do tema que eu me formei, né? Ao longo da minha trajetória, vocês vão ver que nada é muito linear, nada é muito como planejado, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai acolhendo. Eu entrei no mestrado para estudar Movimento Sem Terra. Na verdade, eu trabalhava na linha de competência e informação, estudava o assunto. E quando eu estava assim, no segundo ano, que é onde a gente tem que qualificar, né, entrar mais propriamente na pesquisa, eu fiquei extremamente impactada com um movimento que estava acontecendo na internet, chamado Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, justamente porque um outro movimento que tinha acontecido alguns anos antes, com a hashtag Primeiro Assédio, já tinha me mobilizado muito. Então, eu olhei para essas redes e pensei assim: nossa, como esse espaço, ele é um espaço em que os assuntos, eles são evocados, em que os assuntos são, em que os silêncios são rompidos, né? E em que a gente tem uma oportunidade de trazer à tona temas que estavam no esquecimento, como a questão da violência sexual, né? Porque é o tema que converge as duas hashtags que eu olhei. E aí eu troquei meu tema de pesquisa e foi assim um período muito intenso na minha trajetória. Eu sempre recomendo que as pessoas pesquisem temas que elas gostam de pesquisar, porque quando a gente não gosta é sempre muito mais complicado, né? Mas o tema que eu gosto também é um tema de extremamente doloroso, né? Imagino que muitas, né, de nós mulheres tenhamos pelo menos um exemplo de situação de assédio que a gente experimentou. Então, assim, cada relato da pesquisa, cada aspecto assim que ia me que ia desenvolvendo o meu trabalho, né? Cada texto que eu me deparava era um pouco 5 minutos de choro, meia hora de escrita, né? Era basicamente isso, principalmente quando eu cheguei na análise dos dados. Então, o que coincidiu a minha pesquisa, né? Eu olhei a partir da folksonomia, que é a área da organização do conhecimento, que estuda esses fenômenos de organização e controle vocabular, né? Onde a gente consegue extrair quais são os temas preferidos buscados nas redes, os elos que são estabelecidos através dessas interações mesmo, de você curtir, compartilhar, né? Como você interage com esse tipo de informação e o impacto que isso vai causando. As hashtags, elas foram o que mais me mobilizou, né? Mas entender esse fenômeno dentro de um ambiente digital, né? Como isso vai acontecendo, é o que me faz brilhar os olhos, porque foi o ponto em que eu comecei a observar que realmente a biblioteconomia ela está muito além do que a gente vai imaginar, né? A organização do conhecimento também está muito além dos sistemas, e assim a gente vai trabalhando, desenvolvendo outras questões da área, né? Foi muito importante para mim, pessoalmente, desenvolver esse trabalho. Ele se conecta com a minha trajetória pessoal em vários pontos, de atuação com pessoas do meu convívio, de cenários em que eu vi, em ambientes que eu trabalhei, né? Então, assim, foi um trabalho bem difícil de ser realizado, porém muito gratificante de ver pronto, né? A pesquisa ela foi defendida no início de 2019, também foi o ano que eu passei no meu doutorado. E, para minha grata surpresa, foi indicado para o Prêmio ANSIB pelo programa do IBICT, né? E conseguiu conquistar a melhor dissertação do ano de 2020, né? O prêmio referente ao ano de 2019, foi quando eu defendi. Então, assim, foi um trabalho de muita resistência, até porque o tema da violência contra a mulher ele não era tão desenvolvido assim na área, principalmente na pós-graduação em ciência da informação. Então, assim, foi um caminho que a gente foi construindo, né, e aproveitando os eventos acadêmicos para a formação das redes, né? Foi lá que eu conheci as outras pessoas que também pesquisavam temas convergentes aos meus, como, por exemplo, Carlos Wellington, a professora Gisele Cortes, o Bruno Almeida, o Tyron, Luane, o Diogo, e, né, claro, a minha irmãzona da ciência da informação, Franciele Garcês, que junto comigo, né, a gente coordena o selo Uniota. Durante o mestrado também o selo Uniota nasceu, e ele nasceu a partir de uma inquietação nossa com a produção de conhecimento das ementas das disciplinas, né? A gente olhou para aquelas ementas e pensou, só tem homem aqui? Só homens pesquisam? E aí, o que a gente estava vendo ali naquele texto, naquela disciplina, era completamente divergente do que a gente via nas cadeiras que estavam sentadas nos espaços universitários, né? Ali como estudante. Tinham muitas mulheres, tinham pessoas que não eram só homens, né? Então, por que que eles ainda tinham um protagonismo dentro dessas ementas? Por que que a gente ainda privilegia os conhecimentos que vêm de um mesmo grupo, né, hegemônico, historicamente responsável pela manutenção desses espaços? E aí, né, paralelo a isso, a gente também começou a ver que a produção de conhecimentos de bibliotecários negros e negras também estava incipiente. A gente juntou os nossos engajamentos e criou o selo Uniota, que hoje em dia, né, a gente já conseguiu publicar 50 obras e seguimos, né, na missão de compartilhar ainda mais conhecimento acessível e gratuito para qualquer pessoa que estiver interessada em adquirir mais conhecimento, né? O selo, ele nasceu a partir de um conhecimento da Biblioteconomia e Ciência da Informação, né? Primeiro a gente publicou algumas obras dentro da área e depois, assim, a gente foi expandindo e hoje em dia a gente tem trabalho de diferentes áreas do conhecimento, incluindo o teatro, né? Então a gente já está também acolhendo as artes nas nossas produções. O selo Niota é um trabalho muito gratificante, né? É um trabalho social, né? Não tem fins lucrativos, mas é algo que me faz, né? Que nos faz entender que a gente vai deixar um cenário diferente de como a gente chegou. Então, assim, é um grande trabalho, é um grande projeto que a gente espera ter condições de levar adiante por muito mais tempo. Depois não, né? Paralelo ao selo, também entrei no doutorado, faço doutorado lá na UFMG, continuo pesquisando gênero, continuo pesquisando organização do conhecimento. E agora, na tese, eu investigo questões de gênero em tesauros, né? Tesauros especializados em gênero. Estou finalizando a pesquisa, né? Se tudo der certo, ano que vem a gente defende. A partir daí são outros rumos, outros caminhos que a gente vai trilhar, né? Agora estou como professora substituta do curso de Biblioteconomia da Unirio e bastante motivada para embarcar nesse desafio, né? Para entender como é que funciona o espaço universitário nessa outra perspectiva. Eu me formei na Unirio, voltar para lá como professora é muito legal, né? É uma sensação muito gratificante. E atualmente eu estou mesmo focada na tese, focada na docência, e os meus projetos eles vão ser desenvolvidos daqui para frente junto com os alunos, junto com os colegas, junto com os professores e com a equipe que a gente já trabalha, né? Também faço parte de um grupo de pesquisa chamado NERSE, lá na UFMG, e é um grupo coordenado pela professora Ana Paula Menezes, que eu já vou indicar aqui também para vocês entrevistarem ela, porque ela é uma pessoa incrível e o conhecimento dela merece muito ser compartilhado. Lá no grupo a gente desenvolve trabalhos assim de diferentes frentes, né? Mas atualmente a gente está trabalhando com a informação com caráter emancipatório da informação, né? Então eu faço parte dessa linha de pesquisa, o grupo tem algumas linhas. E a gente tem produzido questões sobre justiça informacional, aliada a questões de gênero e questões étnico-raciais. Continuamos estudando gênero em várias perspectivas, né? Hoje em dia, eu não estudo só na perspectiva feminista, não estudo gênero só voltado para as mulheres, mas eu compreendo que gênero é uma temática que atravessa toda e qualquer pessoa existente no planeta, né? Inclusive, né, é um aspecto que eu defendo bastante, é que os homens sejam reconhecidos como também sujeitos de gênero, que assim a gente tira eles do lugar de norma e coloca eles no lugar de objeto também, porque a gente precisa entender e compreender como funcionam, né, os conhecimentos e os esquemas e a forma de pensar e as vulnerabilidades das masculinidades. Então, esse ano a gente também começou esses estudos sobre a masculinidade, levamos um trabalho para o Nancib sobre essa temática. E eu tenho estudado bastante sobre a crítica à colonialidade, né? Especificamente colonialidade de gênero, e a decolonialidade como aquilo que vai nos mover para resistir ao que, infelizmente, a gente não tem mais como voltar atrás, né? Que é a massiva e exterminadora invasão colonial que a gente viveu, né? Que atravessa a história brasileira até hoje.
Tá ótimo, tá instigante. Eu fico aqui fervilhando para perguntar, porque é tão bacana conversar com você, né? Eu que também sou sua fã, aí fico aqui pensando. Mas você falou da sua motivação, o que é que te levou à biblioteconomia, e se você podia explanar um pouco, assim, quais os desafios que você encontrou na trajetória da pesquisa. Você falou um pouquinho que foi desafiador porque teve a mudança, mas se você tem aqui outros aspectos, outros pontos que você gostaria de mencionar, e como maior desafio, maiores desafios, ou não desafios, né, mas, enfim, ajustes que precisou ter para você completar, né, a sua pesquisa e para você querer continuar nela, por favor.
O principal desafio foi, infelizmente, não ter nascido herdeira enquanto cursava pós-graduação, porque as questões socioeconômicas, elas são muito impactantes, né? E elas foram o principal desafio durante a minha formação. Na época que eu entrei no mestrado, eu trabalhava também, conciliar tudo isso é extremamente difícil. Então, assim, a vida do pós-graduando, né, a situação que a pós-graduação tem no Brasil, ela estava muito desatualizada. Agora a gente teve até uma atualização com reajuste de bolsa, mas o principal desafio era sobreviver durante o período do mestrado e do doutorado sendo bolsista. Além disso, outras questões, elas foram muito desafiadoras, principalmente ser uma mulher que pesquisa temáticas que me são muito caras, né? Temáticas que nos atravessam o tempo todo. Então, assim, até que ponto o nosso objeto deve ou não mobilizar os nossos afetos, mobilizar as nossas práticas, mobilizar as questões que extrapolam as acadêmicas, né? Porque vai atravessar. Então, cada relato de violência ou cada manifestação de apoio em relação às mulheres que compartilharam os abusos que sofreram durante a pesquisa de mestrado foi muito difícil, né? Essa separação do sujeito com a pesquisa ou da sujeita que pesquisa. Na verdade, eu não acredito que exista essa separação, né? A gente não consegue se neutralizar para estar ali, mas administrar e equilibrar esses aspectos, assim, foi o ponto mais difícil da minha formação, né? Outro entrave também é que no início, assim, a gente tinha poucas referências na área, né, que pesquisavam o assunto. Agora o assunto está bastante falado, né? Tem muito TCC rolando sobre isso, teses, dissertações, trabalhos de Nancy. A gente já tem um GT especificamente para trabalhar questões de gênero, étnico-raciais e diversidade, que é o GT12. Então, assim, isso promove um cenário acadêmico muito mais promissor, né? Muito mais vasto para a gente estabelecer as nossas redes de comunicação. Mas antes, assim, como tudo era incipiente, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, né, de conectar as pesquisas, ver aonde a gente podia mergulhar e entender. Outro desafio também foi em relação a buscar, né, quais seriam as linhas de pesquisa, né? Geralmente a gente não tem uma linha de pesquisa nos programas de pós-graduação escrito ali gênero. Dificilmente tem, né? Então, ver onde a gente vai se encaixar, né? Ver se de alguma forma aquele assunto ele pertence àquela comunidade ali, né? Daquele programa, se tem alguém que vai conseguir orientar, que vai trabalhar junto, que vai comprar essa ideia com você, né? Isso também é um aspecto que a gente tem que considerar. E os limites éticos da pesquisa, né? A ética e informação é algo que a gente tem que priorizar nos nossos fazeres acadêmicos, né? E compreender, estabelecer muito bem esses limites, né? Quais sejam, até que ponto você vai, é fundamental para desenvolver o trabalho. Então, assim, a gente pensar em estabelecer um fim para aquela pesquisa é um aspecto que a gente precisa ponderar, né? Todo trabalho ele precisa de um fim, precisa de um fechamento, né? E às vezes assim a gente quer continuar e continuar e continuar, né? O meu objeto ele era a hashtag surgir que emergiu numa mídia social. Então assim, como é que funcionam essas redes? Você entra, publica, e à medida que as pessoas vão interagindo com você e você vai interagindo com elas, os assuntos eles vão sendo movimentados. E aí vai aparecendo para você temas que são comuns à sua prática, né? E aí isso a gente chama de personalização, que é como as mídias sociais se utilizam dos chamados filtros bolhas para trazer para você os conteúdos, né? Pra trazer para quem está ali acessando os conteúdos mais adequados a. Adequados para determinado fim, né? Ou mais adequados para a própria plataforma, né? Porque às vezes a gente entra no Instagram, por exemplo, e vai, e não tem um objetivo para a gente ficar ali rodando aquele feed de notícias. Então, assim, quando a gente foi fazer a pesquisa, foi criado um perfil exclusivo para o trabalho, já que o meu perfil pessoal ele seria atravessado. Pelas minhas filiações políticas, né? Eu sou uma pessoa com pensamento de esquerda, eu sou uma mulher lésbica, eu defendo os direitos humanos, os direitos das mulheres, os direitos de qualquer pessoa vulnerabilizada. Então, assim, seria muito conectado ao meu pensamento, os resultados da pesquisa, se eu mantivesse o meu perfil. E criar um novo, a gente não vai ter um resultado muito grande, né? A gente não vai ver tudo o que é possível a respeito daquele fenômeno. Então, ali, assim, eu geralmente fazia busca, fazia pesquisa, quanto mais eu ia pesquisando, mais resultado ia aparecendo. Chegou um ponto que eu tinha mais de 1.000 resultados e eu pensei assim, não, agora é hora de parar. Eu vou dar um limite temporal aqui para minha busca, porque esse é o ponto em que eu preciso encerrar a quantidade de postagens, né? Então, definir um início, definir um fim, fazer um bom planejamento é fundamental para que a gente não se perca, né, essas minúcias, né? Para não deixar também aquilo te absorver mais do que o necessário. Eu não precisaria nem de 1.000 relatos para minha pesquisa. Talvez se eu tivesse coletado 300, teria o mesmo resultado do que o outro, né? Em termos qualitativos e não quantitativos. Mas é desafiador a gente mobilizar essas questões de gestão de dados, né? A gente definir onde vai começar e onde vai sair. E acredito que assim, isso tenha sido o maior desafio, né? Um dos maiores desafios, né? Porque o principal desafio da pesquisa é ser uma pessoa que vive a realidade que está sendo narrada sobre o objeto estudado.
Maravilha, Natália. Eu imagino, ou tento imaginar, né, tudo o que aconteceu. Assim, não sei se o conflito, né, mas assim, saber separar a Natália pessoa e a Natália pesquisadora, né, porque eu imagino que não tem como separar as emoções, né, mas enfim, e tem que fazer tabulação, extrato, dados, o que que eu filtro, né, como você fez. Vou fazer então um recorte para poder os parar e seguir outra parte da pesquisa, né? Então, assim, imagino o quanto que é tão caro para você e tão significante para todas nós, né? Que somos mulheres e precisamos. E aí uma coisa que sempre veio à minha mente antes de eu começar a ouvi-la e ler seus trabalhos é assim: a biblioteconomia ela é expressivamente feminina, né? Desde a sua origem. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu acredito que seja a impressão da maioria, né? E aí é tão curioso, né? Um curso que tenha expressividade feminina e ainda não ter tido esse olhar, né? Que bom que teve a Natália. Assim, esse olhar assim, tão direcionado, tão dedicado. E aí, qual a importância? Aí fica a questão: qual a importância da biblioteconomia para essa construção, do protagonismo feminino, para essa construção dessa memória, né? Dessa memória, dessa identidade. Se você puder explanar um pouco, por favor.
Acho que a importância da biblioteconomia para as questões de gênero especificamente, né? Eu enxergo que é o aspecto de tratamento da informação mesmo, né? Todo mundo vai interagir em alguma medida com alguma informação ao longo da sua vida. Então, a gente entender, né, como a gente trabalha esses processos, né? Uma vez que todo mundo pertence a um gênero. ou não, né? Porque tem pessoas que são agênero, então elas não querem essa forma de classificação. Mas todas as pessoas costumam pertencer a uma classificação de gênero, uma categorização de gênero. É, a informação, ela também é algo que afeta todas as pessoas. Então, essas duas questões, elas estão interligadas, porque elas são cotidianas, né? Então, assim, conectar informação e questões de gênero mobiliza, por exemplo, a gente olhar para os sistemas de organização do conhecimento e perceber que transexualidade ser descrito como uma doença é um erro, né? É um erro enorme, né? E como que a gente vai mobilizar isso? Como que a gente vai tornar isso um problema que a gente vai lidar no nosso cotidiano? E como a gente vai comprar a briga também? Eu não vou classificar um material sobre transexualidade dentro desse sistema. Como é que eu posso driblar isso, né? E para isso a gente precisa entender um pouquinho de teoria crítica social, um pouquinho de estudos sociológicos, né, do campo das ciências humanas e sociais mesmo, para a gente entender como é que se construiu e como é que se organizou a sociedade, né? A realidade brasileira, especificamente, ela tem a peculiaridade de ser atravessada pela colonização e todas as nossas construções de gênero, elas são realizadas dentro dessa perspectiva colonial, né? Até mesmo a gente falar que a sociedade se organiza em homens e mulheres, ela é um reflexo de uma questão colonial, né? Não é natural, né? Isso foi forçado dentro da nossa história. Então, assim, como a organização do conhecimento, ela reflete as formas de pensamento humano, né? E as questões de gênero, elas estão dentro desse conhecimento, dessas interações sociais, os assuntos, eles são inteiramente conectados. Além disso, né, a própria organização do conhecimento, ela permite múltiplas formas de interagir, né? Uma delas é a folksonomia, outra são os próprios sistemas de classificação, mas também a gente pode pensar em instrumentos de controle vocabular, né? A gente tem um tesouro de gênero brasileiro, né, que foi publicado na década de 90, mas que, como a sociedade mudou, precisa ser atualizado, né? Esse instrumento precisa ser atualizado. Então, é a gente pensar no que informacionalmente a gente pode mobilizar, né? Quem sabe daqui para frente não é organizada uma outra comissão para produzir um novo tesouro, né? Já que os tesouros, eles são importantíssimos para a nossa formação, né? E para o nosso fazer profissional também, né? Nas atividades de indexação e de classificação. Então, assim, essas questões, elas atravessam, né? Elas são transversais dentro do nosso fazer, e a biblioteconomia e ciência da informação, elas vão lidar com isso em qualquer área. É possível conectar questões de gênero em qualquer área da biblioteconomia. Na tecnologia, a gente pode ver, por exemplo, aí tudo o que está rolando em relação à pornografia de vingança através do uso de deepfake, né? Essa controvérsia entre realidade e ficção que está acontecendo agora com a manipulação de vídeos, né? Como é que a gente constrói ferramentas para entender que aquilo ali é uma montagem? Isso é uma tarefa, né? Esse aspecto da questão informacional é uma tratativa da biblioteconomia, né? De profissionais da biblioteconomia. As atividades de mediação da informação com sujeitos de diferentes classes sociais, organizações, pode estar no âmbito empresarial, pode estar no âmbito da biblioteca escolar, da biblioteca universitária, né? Todos esses espaços, eles podem ter atividades de mediação, e uma dessas atividades, ela pode ser uma roda de conversa, uma promoção de conhecimento, né? A gente pode, sei lá, chamar uma pessoa para ser entrevistada dentro dessa biblioteca, alguém que fale sobre essas questões, né? A gente pode tentar entender, até no serviço de referência, como a gente torna esse atendimento mais inclusivo, né? E, assim, pensar no serviço de referência inclusivo, ele é diferente de pensar unicamente um serviço bem feito, no sentido de que o atendimento vai ser acolhedor, no sentido de que a pessoa vai sair dali, né, com a informação que ela quer sobre o assunto que ela quer. Então, naquela perspectiva bem hanganatiana, né, de cada leitor, seu livro, cada livro, seu leitor, quando a gente está ali no serviço de referência, às vezes tem outras questões que não vai fazer a gente conectar pessoa e obra, né? Como, por exemplo, a questão do nome, a questão dos pronomes, né? Se a pessoa ela não se sentir acolhida dentro do espaço da biblioteca, ela não vai sequer perguntar: ah, o livro tal, 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 vocês têm aqui? Porque se alguém não respeita o pronome, ela pode se sentir excluída ali, né, essa pessoa. Se preocupar também com os aspectos gerenciais das organizações, né? Quantas bibliotecas têm banheiros sem discriminação de gênero, né? Quantas bibliotecas têm espaço para todas as pessoas conseguirem interagir dentro daquele espaço? Quantas delas se preocupam em ter dentro do acervo uma quantidade de obras diversificada que atenda a diferentes perfis, que olhe para diferentes públicos, que tem uma quantidade diversificada de conhecimentos também? Que acervo é esse que a gente está pensando? Em termos de que biblioteca escolar, a gente está trabalhando com materiais que vão só refletir o hegemônico, ou a gente está inserindo outros pontos de vista também? Porque educação sexual é um assunto importante, e ter materiais dentro da biblioteca a respeito disso é de extrema importância, né? A gente sabe do quanto a informação ela é valiosa para proteger as pessoas da desinformação, para proteger as pessoas da. De. Proteger não, né? Para fazer com que as pessoas consigam enxergar algumas situações de violência, de assédio. Então, promover esses recursos informacionais, né, que vão fazer, que vão tocar em questões de gênero, seja em relação às identidades de gênero e de sexualidade, ou mesmo em relação a tornar esse acervo mais amplo, mais inclusivo, mais diversificado, né? Até porque a gente não tem só que trabalhar livros sobre essas pautas, a gente pode trabalhar livros sobre qualquer área do conhecimento por pessoas que representam diferentes grupos, diferentes perfis. Então, vale a pena a gente pensar nisso em vários âmbitos na biblioteconomia, né? Transversal a formação da área, né? A gente vai ver isso em todas elas. Não tem uma disciplina em biblioteconomia em que essa questão ela não vai aparecer. Ela sempre vai. E nas questões de ética informacional, né? Ética profissional, que aí é mais associada às entidades de classe também. A gente precisa incluir esses assuntos, a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a gente vai ver os nossos códigos, por exemplo, código de ética, ou outras fontes de informação, como as informações dos sindicatos, que vão tocar nesses aspectos, até porque a maioria deles falam que as pessoas elas não podem ser assediadas, né? Que todas devem ter respeito, né? Devem receber o respeito dos seus colaboradores, dos seus chefes, dos seus colegas profissionais. Então, assim, todos esses instrumentos, eles vão, numa certa medida, tocar em uma questão de gênero. Tudo que atravessa nosso fazer, tanto profissional quanto acadêmico, uma hora vai ser esbarrado por alguma questão sobre essas. Então, é só importante que a gente esteja com os olhos abertos para percebê-las.
Sim, Natália, com certeza. Eu estou me sentindo assim presenteada com a sua aula, com a sua troca, com a sua partilha, né? Gosto muito de ouvir você falar que seu sonho é a docência, né? E a docência te recebe porque você tem toda essa comunicação assim tão linear, né? Você fala que a pesquisa não teve, mas a sua comunicação sim, pelo menos acredito que para mim, para os ouvintes, sim. E aí eu te peço, se você pode mencionar, apesar que você já mencionou no decorrer desse episódio, assim, possíveis ações que podem acontecer. Eu já percebo algumas, né? Alguns eixos, temáticos de eventos, a própria editora, né? Também é um outro movimento da difusão, né? Porque é onde a ciência é a difusão, pelo menos eu entendo que sim. E se você pode, então, falar assim, mais ações que poderiam existir para que a luta ela permanecesse e diminuísse, né, algumas barreiras, alguns impactos que nós ainda percebemos que ainda existe, por favor.
A principal dica, né, ou recomendação que eu deixo é formem suas redes de apoio. Né? Não sejam profissionais isolados nos seus espaços de trabalho, porque a gente precisa de conexão para fazer o melhor que a gente pode, né? Conectar grupos, conectar temáticas, ouvir quem frequenta a nossa biblioteca é muito importante para a gente saber o que interessa ou o que a gente pode trazer de novidade também. Se a gente vive em um contexto conservador, por exemplo, a gente precisa pensar em como sensibilizar aquele público para essas questões. Então, entender qual é o cenário e até onde você pode ir é um aspecto muito importante. Né? Por exemplo, se eu chego numa biblioteca em que a maioria das pessoas que frequenta, elas desconhecem essas questões, eu chegar lá falando assim, num aspecto assim, mais natural para mim, né? Já que eu já pesquiso esse assunto há muito tempo, vai ter um entrave, né? A pessoa pode não estar pronta para receber a informação que eu vou compartilhar, né? Eu não consigo, por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático, né, a respeito disso, né? É muito mais fácil sensibilizar as pessoas sobre a violência contra a mulher do que sensibilizar as pessoas para a diversidade de sexualidade. Quando a gente fala de violência, muitas pessoas têm condições de ouvir, porque elas sabem, elas já viram esse cenário muito próximo, ou tem muitos exemplos, porque a produção cultural sobre isso ela é muito vasta, né? Tem música, tem filme, documentário, entre outros recursos. Para a questão de sexualidade, em alguns contextos, acaba sendo desenvolvido por quem pertence àquela comunidade. E às vezes a pessoa ela não vai conseguir ouvir, por exemplo, que as pessoas têm direito a passeata LGBTQIAPN+, porque é uma fonte de representação de orgulho comunitário, é onde as pessoas podem se expressar, né? Mas ela pode ser uma pessoa sensível a questões de violência, né? Então, tipo, a violência contra a violência de gênero direcionada a múltiplos sujeitos, ela pode afetar, né? Pode sensibilizar mais do que a gente trazer um outro lado, que ainda é difícil para essa pessoa. Então, assim, é entender mesmo até que ponto a gente consegue falar sobre determinado assunto para determinado grupo. É fazer com que a gente compreenda a realidade pela qual a gente está trabalhando e objetivamente ali querendo transformar e fazer o melhor possível ali. Nem sempre a gente vai conseguir ser revolucionário, nem sempre a gente vai conseguir transformar a realidade ou fazer com que a pessoa abra 100% a cabeça, mas o importante é a gente não desistir, né? Quando a gente trabalha a questão de gênero, ou então quando a gente trabalha qualquer questão que envolva a inclusão de sujeitos socialmente excluídos, a gente precisa entender como a gente vai fazer com que as outras pessoas que ainda não são nossas parceiras, que elas se tornem nossas parceiras, que elas sejam usuárias mais assíduos na biblioteca, que elas respondam os nossos formulários, que elas proponham alguma temática, que elas sejam presentes nas questões de informação e de saúde. A saúde também é uma questão muito importante para a gente acolher questões de gênero, né? A gente trabalhar isso no espaço da biblioteca, quando oportuno. até mesmo para questões conservadoras. É um assunto assim, todo mundo precisa cuidar da saúde, a gente precisa trabalhar. A gente observa, por exemplo, que homens não têm o hábito de cuidar da saúde como mulheres fazem, né? Que eles têm mais resistência a isso. Então, de repente, pensa no que falta de informação para aquela pessoa e como você vai trabalhar isso. Outra dica é sempre buscar editais em que a gente pode trabalhar e incluir projetos, né? A própria Lei Maria da Penha, ela é uma excelente fonte de inspiração para a gente pleitear recursos para os nossos projetos, para implementar as coisas na biblioteca, porque ela prevê um aspecto educacional. Então, a gente também trabalha com educação, né? Bibliotecárias e bibliotecários também trabalham com isso e propor ideias, né? Propor soluções, propor projetos, utilizando, né, esses aspectos legais e essas políticas públicas que já ocorrem como fontes aí que vão embasar as nossas práticas. Não sei se respondi.
Com certeza, você respondeu durante o episódio todo. Eu que fico aqui, né, falando mais, mas é porque assim, é um tema que é muito caro a você, mas na verdade é caro para todas nós que somos da área, não só da área, mas que somos mulheres, né? Então, durante tantos anos ficamos silenciadas, invisibilizadas, e infelizmente nos últimos, digamos, 4, 5 anos, houve a naturalidade, a banalidade, quer dizer, ainda há, né? Eu vi um noticiário que uma noiva foi encontrada na rodovia, né? Aí eu fiquei assim, caramba, gente, o que que está acontecendo, né? É assim, acho que precisa rever vários aspectos, né? Os aspectos sociais, os legais, porque para alguns grupos ainda é natural ter a violência, né? O silenciamento de fato, não só a agressão física ou psicológica, já não é suficiente. Tem a violência completa, né? De se tirar a vida. E se torna banal para um determinado grupo. E as mulheres sempre são, em sua maioria, né? São esse alvo. Isso é o que foi para o noticiário, fora informações que nós não temos, né? O acesso não tá noticiado, não está documentado. Eu vi em junho eu vi que de janeiro a maio, na região, acho que foi, não tenho certeza se foi Minas Gerais, mas foi no estado da região Sudeste, tinha tido já 216 homicídios, né, com as mulheres. Eu falei, gente, é uma coisa assim que me impacta, não consigo falar assim, ah, precisa de ajuda essa pessoa aqui. Não sei nem o que dizer, porque chegou ao extremo total de você tirar a vida do outro, né? Você silenciar totalmente, a agressão deixou só de ser agressão. Então, assim, por isso eu pedi, assim, convidei, falei com o pessoal do Farol e eles ficaram assim super felizes, né? O professor Fabiano Couto agradece, o professor Rodrigo Caxias, que são os coordenadores do projeto, que o Farol também é um projeto de extensão, e todos os colegas, né? Amanda, Larissa, Thalia, professora Marieta, todos, Eduardo, que estão envolvidos aqui no Farol, ficaram felizes com o tema, porque é extremamente importante fazer essa divulgação, essa difusão, em mais um canal, né? Em mais uma ação, para realmente ter mais trabalhos, e pessoas que entrem em contato com a Natália, que se desdobrem em outros trabalhos, em outras ações, em outros projetos, porque é mais do que urgente, né? Para realmente essa questão que eu percebo, eu me questiono. Será que essas ações de violência se tornaram naturais, se tornaram banalizadas? Por que que ainda tem esse índice tão gritante? Eu fico assim sempre muito refletindo, né, durante a semana. Quando eu me deparo com essas notícias, eu fico realmente. Então, por isso que esse episódio tem não só um caráter biblioteconômico, mas social, pessoal, né? Porque a nossa categoria é significativa de mulheres, mas as mulheres como um todo, né? até para nós nos informarmos melhor e mais dos nossos direitos e, enfim, e essas questões de violência, elas diminuírem ao ponto de não haver, né, de ser casos pontuais.
Então, assim... Só uma questão, né, que enquanto você falava ficou na minha cabeça.
Ah, sim.
Agora está acontecendo muitos casos, né, sendo noticiado.
Não, está numa divulgação maior, né? Sempre aconteceu, né?
Exato.
Mas sempre... agora parece que teve um aval, né? Parece que assim, ó, te autorizo. Então, essa é a impressão que eu tenho, né? Desculpa, Natália.
Não, a questão é que agora a nossa vida ela é amplamente compartilhada em mídias sociais, então tudo fica muito amplificado, né? Todas as relações e os relacionamentos eles ficam expostos. E isso acaba também, né, manipulando muito as emoções e os sentimentos, enfim, né? Alguns casos eles extrapolam. A ponto de causar realmente violência a algumas mulheres, a um grupo de mulheres ou as mulheres que infelizmente passam por essa situação, mas é um fenômeno milenar, é um fenômeno assim que atravessa a história em muitos aspectos. Não vou dizer que atravessa a história da humanidade por inteiro, porque a pesquisadora Gerda Lerner já publicou uma pesquisa no qual ela historiza onde começou o patriarcado, que é uma história de 2.500 anos, que não foi do dia para a noite, né, que foram acontecendo concessões ao longo do tempo, que permitiram com que esse sistema ele se instaurasse, né, esse sistema que é tão produtor de desigualdades. E um sistema que eu não vejo sendo desfeito tão cedo. Né? Inclusive, eu acho que pode ser mais fácil o capitalismo acabar do que o patriarcado, no cenário que a gente vive hoje, infelizmente. Mas as estatísticas da violência, né? O que a gente vê hoje em dia é mais notícia. Mas tudo isso assim, é muito contextual, isso chega para a gente agora e depois pode deixar de chegar. Né? As informações estatísticas, por exemplo, a gente ficou um tempo sem censo. É no censo que a gente vê algumas questões muito caras à população brasileira, né? É onde a gente observa alguns aspectos. E isso tudo é uma questão de gestão pública, de política pública, de política governamental. Então, assim, os números da violência eles vão aumentar ou reduzir, né? Eles vão sofrer alteração à medida que a gente elege os representantes que vão dar conta dessa pasta ou dessa agenda. Né? A gente teve durante um tempo um mapa da violência contra a mulher, mas foi um projeto que foi descontinuado, né, no último governo. Existiam projetos e bolsas específicas para trabalhar questões de violência contra a mulher, que também foram descontinuados, né? Eu acho que agora está voltando de novo os incentivos, os esforços para atuação nesse sentido. E é no cotidiano, nas práticas, no diálogo que a gente vai tentando mudar. Mas, assim, infelizmente, é um cenário muito mais difícil, muito mais desafiador, porque agora a gente lida com outras questões e com outros inimigos, não, né? Com outros agravantes, que são as questões das mídias sociais, que são as questões da polarização informacional, da desinformação, as vertentes religiosas ocupando o espaço político de uma maneira não tão inclusiva ou de uma maneira que retalia essas questões mesmo, né? A gente teve bastante problemas nos últimos anos em relação às agendas que versam sobre questões de gênero, né? Que são agendas sobre mulheres e famílias. Então, assim, são discursos políticos que vão ser evidenciados ou não à medida que a gente for elegendo e conquistando essas políticas públicas.
Ô, Natália, infelizmente nós vamos encerrando aqui o episódio. Queria agradecer demais a sua disponibilidade. Nós imaginamos assim a sua correria, né? Ainda mais final de ano e tudo, e você se dispôs, assim, de pronto aceitou, né? Respondeu ao nosso convite. Então, para as considerações finais, para você, por favor, deixar dicas culturais, né? De leitura, de filme, de série, de evento. Fique à vontade.
Eu recomendo a série Sex Education, né, como importante para a gente abrir nossa cabeça para as questões de gênero. Acho que é uma dica muito válida para quem atua em bibliotecas escolares, infanto-juvenil, né, que tem um público infanto-juvenil. Eu recomendo também o stand-up na NET, que é fundamental, né, para a gente trazer uma questão sobre a violência de gênero, no qual a comediante está trabalhando, apesar de ser uma comédia, é bem forte, é bem impactante. Eu indico também um vídeo que tem no YouTube, que se chama Sozinhas, que faz a gente refletir sobre a violência no campo, né? É um documentário feito no interior de Santa Catarina, com mulheres do campo que sofreram violências, e elas contam um pouquinho, né, dos desafios que elas enfrentaram. Como dica de leitura, leitura de literatura mesmo, eu recomendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Quem chegar até o final vai entender por que eu recomendei. É uma obra bem interessante para a gente entender contexto, né, das questões sobre relacionamentos, né, até onde a gente pode ir, os limites que a gente vai desenvolvendo. E como dica acadêmica, eu recomendo a obra Descolonizando Afetos, da Jenny Nunes, né, que é uma doutora, uma psicóloga e doutora da UFSC, né, indígena, que traz para a gente novas considerações sobre os afetos, sobre os relacionamentos, sobre as relações que a gente pode ter, né, com outras pessoas. Né? Então, ela ajuda a gente a entender como o processo colonial atravessou a nossa forma de se relacionar com outras pessoas, afetivamente, sexualmente, entre outras coisas. Então, essas são algumas das dicas, assim, de leituras que eu tenho feito ultimamente, né, de trabalhos que eu tenho desenvolvido. Indico também, né, o livro da Franciele Garcez, né, sobre a biblioteconomia negra, que foi recentemente lançado pela editora Malê. É uma obra incrível. Eu já garanti o meu, né? Então, assim, quem quiser o livro, ele está incrível, vai fazer a gente mudar muito o nosso pensamento sobre a área, entender, né, como essas questões raciais, elas atravessaram a formação e construção da biblioteconomia negra brasileira. Então, convido também as pessoas ouvintes para conhecer um pouco mais dessa obra. E acho que só são essas as recomendações. Daí eu ouvi algumas músicas também, né? Tem a música do... as músicas da Lineker, as músicas do Ney Matogrosso, né? Muitas delas vão falar sobre questões de gênero. Se quiserem uma playlist especializada no assunto, eu recomendo a playlist do livro, né, que é a minha dissertação de mestrado, ela virou um livro. O livro pode ser acessado gratuitamente no site do Selo Niota. E esse é um livro interativo, então, se vocês clicarem, né, apontarem a câmera para o QR Code, vocês vão acionar a playlist do livro. Né, e essa playlist tem várias músicas que tocam questões de gênero, algumas para empoderamento e algumas para a gente olhar para a cultura e criticar, né, a ponto de, nossa, essa música ela já foi considerada um sucesso. Por que que a gente considerava ela um sucesso? Né, se a gente pensar naquela música infantil Maria Chiquinha, ela é um relato de um feminicídio. Né? Então, eu trouxe algumas músicas ali para a gente pensar. Então, são algumas dicas que eu deixo aí para quem quiser ter mais informações sobre esses assuntos.
Ô, Natália, que maravilha, né? Eu desejo, assim, que os ouvintes possam refletir, quem tiver interesse em continuar os estudos, te procurar ou se aprofundar. E assim, né, unindo, né, tendo forças, assim daqui a um tempo ter uma linha de pesquisa que contemple também, né, diretamente, realmente ter eixos temáticos ou simpósios temáticos nas áreas, né, nos eventos, que se perpetuem, né, porque quando eu estava estudando, eu percebi atos, né, significativos que não falavam do assunto que eu estudei, e isso faz toda a diferença, né, na produção científica, na divulgação científica. Então, é isso, e eu sou muito fã do seu trabalho, que continue assim, que tenham mais colegas com esse interesse, que isso dê forças e se perpetue, né, para poder realmente se fazer valer o propósito inicial. E, então, agradeço em nome de toda a equipe do Farol, Natália, por se disponibilizar essa troca tão rica de ideias, de saberes, de fazeres, e por proporcionar novas conexões da informação, né, que com certeza nós saímos desse episódio dessa maneira. Então, para nossos ouvintes, vocês podem acompanhar a Natália, né, a professora Natália, pelas redes sociais dela, né, pelo próprio site da editora, pelos links encontrados na lista de descrição desse episódio. O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode acompanhar mais do projeto pelas redes sociais do Farol e pelo Insta, né, que é o @farolci.ufrgs. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.